Foi lançado ontem aqui na Biblioteca do Senado o livro Orçamento Público no Congresso Nacional, da advogada e especialista no assunto, Ionara Oliveira Cardoso. Para falar sobre o livro, eu recebo aqui no estúdio do Conexão Senado a autora Ionara Oliveira. Bom dia, Ionara.
Bom dia a todos.
Bom, Ionara, orçamento público, qual foi o público, né, que você imaginou quando pensou em escrever sobre esse assunto?
Na verdade, é o pessoal mais voltado para o pessoal do Congresso Nacional. Eu percebi que não existe uma obra que trate do orçamento público no âmbito do Congresso, apesar da importância que esse poder tem no orçamento público.
Uhum. Esse público inclui também os parlamentares? Há muitas dúvidas entre os parlamentares?
Sem dúvida. O orçamento ele é extremamente técnico. A comissão de orçamento ela não consegue atender, todos os parlamentares não conseguem fazer parte, por óbvio, a comissão mista. Então, o que se percebe é que os parlamentares, de um modo geral, excetuados aqueles que já trabalham, né, normalmente na área, que já se dedicam a essa vertente, eles não conhecem o orçamento, não sabem como é que funciona, não conhecem os meandros, como é que, né, por onde corre o dinheiro público. Então, eu senti, com a prática, nesses 10 anos que eu trabalho no Congresso Nacional, já trabalhei na Câmara, trabalho hoje no Senado, que há uma carência muito grande de material sobre isso. Como é que funciona o orçamento no âmbito do Congresso? A gente sabe que o Executivo faz, mas quando ele chega aqui dentro, a peça, que se tem que alterar, que se tem que, né, aprovar esse orçamento, como é que é feito esse procedimento? Então, o livro destaca, uma parte do livro destaca esse procedimento e destaca também a importância da participação do Congresso dentro do orçamento público.
As dúvidas maiores são quanto à confecção do orçamento ou quanto à execução do orçamento?
As coisas estão muito ligadas, né? Uhum. O Congresso ele participa muito dessa, no momento da feitura, no sentido de emendamento. As propostas, em regra, vêm prontas. Os programas de governo eles já vêm propostos pelo Executivo com suas ações e tudo mais. O que o parlamentar faz é apresentar uma emenda para determinada ação que já vem do Executivo. Muito raro a criação de algum programa aqui. Teve-se muito poucos e a execução é baixa. No que se refere à execução, é esse problema que se vê todo ano. A questão do contingenciamento, a questão dos restos a pagar, como é que se trata isso. E aí é um aspecto muito mais político no modelo de orçamento que se tem hoje. Porque como o Executivo ele pode... pode ou não executar o que está na lei, então acaba tendo o aspecto político sendo muito valorizado nos moldes que se tem hoje de orçamento.
Uhum. Uma das discussões dessa primeira década deste século, né, que nós tivemos em relação ao orçamento foi quanto ao modelo do orçamento. Se ele deve continuar sendo autorizativo ou se muda-se essa orientação para impositivo. Eu vejo aqui no livro que você traz exemplos de outros países, Inglaterra, França e Estados Unidos, que são os países que normalmente norteiam as nossas leis, a nossa burocracia, enfim. Nesses países, eles têm orçamento autorizativo, é impositivo, qual seria o melhor modelo?
Eu não sei te dizer qual seria o melhor modelo, né? Porque vocês têm a questão da sociedade, tem toda uma aplicação muito voltada para como é que o povo conduz essas políticas públicas. Mas esse modelo autorizativo ele é criticado aqui no Brasil porque ele cria essa possibilidade de alguns parlamentares terem suas emendas executadas, outros não, do trabalho que sai daqui do Congresso Nacional, se ou não, você cria uma lei e ela pode ou não ser executada. Então, isso cria uma insegurança. O orçamento impositivo ele já vem sendo tratado aqui há muitos anos, há várias propostas para se tratar isso. E um dos argumentos contra o orçamento impositivo é o fato de que, às vezes, há frustração de receita. Uhum. Mas nos Estados Unidos, qualquer país está sujeito à frustração de receita, né? Nos Estados Unidos também você tem isso. Mas o que é que acontece? Eles têm um mecanismo chamado rescission, que o que é que acontece? Se você tem uma frustração, você leva isso para discussão e depois você vê como é que pode ser feito um ajuste para atender aquelas despesas dentro daquela limitação que se teve de orçamento. Né? Então, você não pode fazer como aqui. Aqui a gente tem o rescission, ele evita exatamente esse contingenciamento que a gente tem aqui todo ano. Né? O governo pega a proposta orçamentária, a gente tem que fazer superávit. Então, nós passamos um semestre quase todo gerando superávit, cuidando de outros detalhes, e a gente tem o segundo semestre para executar o orçamento. Então, imagine uma obra. Não vai dar tempo. Se você empenha um recurso em junho, como é que você vai conseguir concluir essa obra em dezembro? Uhum. Pela própria lógica, né? O orçamento, pela própria lógica, como ele é feito hoje, ele acaba criando esses problemas de efetividade na hora de conduzir a coisa pública, entendeu?
Eu vejo aqui no último capítulo você coloca uma questão: o Congresso Nacional é dispensável no processo orçamentário? Há uma colocada entre as principais funções do Congresso a justamente a questão orçamentária, a feitura do orçamento. Esse seu questionamento é com base no que a gente tem visto nos últimos anos, de como o orçamento é feito e de como ele é executado? Quer dizer, acaba gerando essa questão?
Sem dúvida. Não sei se você se lembra, há alguns anos começaram os escândalos com recursos públicos. Veio vários escândalos, a Polícia Federal fazendo várias investigações.
Desde a própria CPI do orçamento.
Desde, né? Aquela, exatamente. Desde aquela, há 20 anos, dos anões do orçamento. Mas o que é que acontece? Começou-se a falar que talvez seria mais salutar para o país se o parlamentar não participasse, como se a ausência do parlamentar do processo orçamentário fosse evitar eventuais desvios de recurso, o que não é verdade. Você tem uma peça que você pode ou não gastar, se você tem alguém da situação que você quer beneficiar, você pega uma dotação do órgão e beneficia. Isso não é a existência da emenda que vai evitar os desvios. É o aprimoramento da fiscalização, que tem sido feito, sem dúvida. Então, quando questionaram isso, não, algumas pessoas criticaram, vamos colocar fim nas emendas. As emendas, ela, ao contrário do que alguns dizem, ela aumenta a transparência e não diminui. Ela permite ver se realmente os parlamentares estão votando de acordo com o governo e se isso tem relação com a execução das emendas ou não. Então, ela dá para a sociedade uma possibilidade de avaliar como é que o parlamentar, né, o eleito por ela, está se comportando com relação ao orçamento. Além do que, as emendas parlamentares, ela permite que uma localidade distante, que não está no mapeamento das propostas do Executivo, são mais 5.560 municípios.
Exatamente.
Isso, todos eles com milhares de povoados. Né? Então, você imagina como é que o Executivo vai conseguir sozinho mapear tudo isso. Ele não tem capilaridade. O parlamentar, não, ele consegue fazer isso, porque ele está na região, ele sabe aquelas necessidades. O prefeito tem muito mais acesso a um parlamentar, seja deputado, senador, do que ao Executivo, de um modo geral. Então, quando eu fiz essa questão, eu coloquei exatamente com esse título, é porque, na verdade, eu acho que o parlamento, ele contribui enormemente para o processo orçamentário. Né? Além dessa capilaridade que eu mencionei, a garantia de maior transparência, porque o emendamento, ele permite isso.
Tá certo. Ionara Oliveira, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Senado, por vir até aqui e gentilmente atendeu a Rádio Senado para falar sobre o livro Orçamento Público. Um bom dia, até uma próxima oportunidade.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.